Espaço Aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien, nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto. Queridos ouvintes, bom dia! Estamos começando mais uma edição de Espaço Aberto, o seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreieckland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia. E hoje com vocês estou eu, Clécio, depois de uma grande pausa aqui sem fazer o programa para vocês. Eu voltei, estou trazendo para vocês muita música, algumas informações do Brasil, e eu quero muito que você aproveite essa sua uma hora de domingo aqui em Freiburg, na região de Freiburg, para curtir boa música e também para saber de algumas notícias que foram destaque no Brasil esta semana. Então nós iniciamos o nosso programa com a canção da Tulipa Ruiz, Efêmera. E agora vamos de mais música. Espaço Aberto é o seu programa brasileiro aqui na Rádio Dryacland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, não sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal como um boçal, atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa. A história se repete, mas a força deixa a história amamantada.
E essa foi a canção do grupo Engenheiros do Havaí, uma canção da década de 80, a canção Toda Forma de Poder. Para trazer uma lembrança aí da década de 80 e algumas canções que foram os hits daquela época. Bom, mas agora vamos falar de um assunto que tem trazido muita discussão no Brasil, né? Um assunto que já tem sido discutido em alguns outros momentos, mas a gente sabe que no Brasil, sempre que tem um caso assim, que chama muito a atenção, sempre traz novamente toda aquela discussão de algum problema, né, que nós temos. E claro que essa semana uma coisa que foi muito discutida foi um caso de violência extrema que aconteceu contra uma mulher. Imagino que algumas pessoas já devem ter tomado ciência, né, que uma mulher de 31 anos foi atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro por um carro dirigido pelo ex até a Marginal Tietê, em São Paulo. Né? De acordo com o boletim de ocorrência, ela passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido à extensão das lesões. Segundo a polícia, o crime ocorreu após a vítima, Tainara Souza Santos, sair de um bar no Parque Novo Mundo, na Zona Norte, Ela, que é mãe de dois filhos, um de 12 e um de 7 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopoli, na Vila Maria, que é na Zona Norte de São Paulo. Né? Então, esse caso, né, foi um caso que tomou as redes sociais, um caso muito sério de uma tentativa de feminicídio, né? Para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é a feminicídio. Feminicídio é um tipo de homicídio, né? É um homicídio qualificado, um homicídio que tem uma pena mais elevada, um homicídio que tem... existem categorias, né, de homicídios, e de acordo com o tipo do homicídio, a pena pode ser maior ou menor. Então, nesse caso de feminicídio, as penas, né, quando a pessoa é julgada, é maior. E nós sabemos o quanto os casos de feminicídio no Brasil têm ocorrido com tanta frequência nos últimos anos, né, a violência doméstica contra a mulher. E o feminicídio, novamente, o que é o feminicídio? O feminicídio é esse tipo de homicídio cometido contra a mulher, que pode também ser uma mulher trans, né, só pelo fato de que ela é uma mulher, ou seja, pelo fato de sobreposição do masculino para o feminino, somente o fato dela ser mulher e de o agressor ou de o homicida acreditar que ela, por ser mulher, ela tem que se enquadrar a determinados padrões, né? E quando ela não se encaixa nesses padrões, ou quando tem uma situação que exige dele uma reação agressiva, né, ao ser mulher, então isso se configura em um caso de feminicídio, né, que tem as penas mais elevadas, né? Mas voltando aqui para esse caso, né, as imagens foram divulgadas em algumas redes sociais, ou seja, algumas mídias sociais colocaram as imagens do carro atropelando ela, e ela foi arrastada, né, no carro, por baixo do carro durante, como eu falei, por 1 quilômetro. Né? O cara que atropelou, né, o autor do atropelamento, foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos. De acordo com a investigação, ele seria conhecido das pessoas que estavam no bar e tinham uma relação com a vítima. Testemunhas afirmam que o atropelamento foi intencional e motivado por ciúme. Segundo a mãe da vítima, que foi ouvida por algumas mídias sociais, Tainara não chegou a ter um relacionamento sério com o agressor. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio com extrema crueldade. Douglas está foragido e, segundo informações preliminares da polícia, ele pode ter fugido para o estado do Ceará. Né? Então, mais um crime, né? Mais um crime um crime contra a mulher, um crime que se configura como um feminicídio. E é um momento que a gente tem que discutir muito sobre isso, né? Não somente entre mulheres, mas entre homens também. Existe uma cultura machista, né, misógina no Brasil, uma cultura que também que ganhou muita força em alguns momentos políticos, né, onde se tinham representantes que têm uma visão misógina, né, da sociedade. E isso tem que ser discutido, tem que ser trazido, né? Não somente no momento quando alguém é vítima de uma situação tão extrema, mas é um tema que tem que ser discutido pela sociedade, por todos nós, né? E claro que isso tem que ser combatido, né? Esse tipo de violência tem que ser combatida. Todas essas violências que são movidas por ódio, né? Por ódio, seja por ódio à mulher, ou por ódio à comunidade LGBTQ+, né? Esse tipo de situação tem que ser combatida, tem que ser mudada no Brasil. Bom, nós vamos falar aqui sobre algumas manifestações que aconteceram após esse fato, e também vamos trazer outras notícias do Brasil. Você está no Espaço Aberto, o seu programa brasileiro, aqui na Rádio Traiaclant, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia. E lembrando que você também pode fazer parte da família aqui do Espaço Aberto. Se você está interessado ou interessada em participar de alguma forma, seja apresentando o programa, seja selecionando uma pauta, selecionando notícias, músicas, trabalhar na produção, ajuda na produção ou na apresentação, você sempre será bem-vindo. É só entrar em contato com a gente. O nosso e-mail é espacoaberto@rdl.de, espacoaberto@rdl.de, ou então você pode ir às nossas mídias sociais e entrar em contato com um de nós. Fica aqui com a gente e agora vamos de música.
Faz chover, a noite não pode esperar. Meu samba não existe por você, e aquela saudade já não há. Meu verbo é livre, o meu corpo é da areia. O amor que tenho não é você quem semeia. Seu sexo frágil já não me contamina. Meu retrato, já rasguei. Tô pra cima, tô na festa, tô no mar. Vou dançar. Quero mais. Quem chegar, que chegue em paz. A minha balada é só pulsar. Meus passos não seguem mais você. O vento me empurra pra amar, e a velha doença não se vê. Meu verbo é livre, o meu corpo é da areia. O amor que tenho não é você quem semeia. Seu sexo frágil já não me contamina. Retrato, já rasguei. Tô pra cima, tô na festa, tô no mar. Vou dançar. Quero mais. Quem chegar, que chegue em paz. Juntou minhas canções, e à noite eu solto a minha voz. E a voz que eu solto é das paixões, e a dança desata os meus nós. Meu verbo é livre, o meu corpo é da areia. O amor que tenho não é você quem semeia. Seu sexo frágil já não me contamina. Meu retrato, já rasguei. Tô pra cima, tô na festa, tô no mar. Oh, oh. Vou dançar.
E essa foi a canção Verbo Livre, da Fernanda Guimarães. Uma letra muito, muito bonita, e uma letra também que traz essa ideia de se libertar, né? Dessa ideia de empoderar-se, né? Que é uma questão que tem que ser debatida, né? Inclusive, falando especificamente, né, dessas questões ligadas à violência doméstica, ao feminicídio, né, à empoderação da mulher, o quanto isso tem se tornado uma tem sido considerada por muitos homens, né? Essa empoderação tem sido considerada como sendo uma ameaça, né? Então, vamos refletir sobre isso hoje nesse programa, né? O quanto precisamos ainda evoluir em termos de extinguir essa violência de gênero, né? Que é tão viva ainda no nosso país, né? E vamos agora também trazer a notícia de algumas mobilizações que aconteceram no Brasil, né? E especificamente vamos falar hoje de um levante Mulheres Vivas, né, que convocou atos pelo país todo para uma manifestação contra o crescimento da violência de gênero, né? Uma notícia aqui que foi publicada pela agência Pulsar, né? E é um artigo da Thaís Ladeira, né? Segundo ela, o Brasil encerra o ano sob a sombra de uma sequência brutal de crimes que escancaram a urgência de enfrentar a violência de gênero. Em diferentes estados, casos recentes chocaram pela crueldade. A mulher violentada pelo parceiro apelidado de Corvo de Campari, a jovem que após terminar o relacionamento foi atropelada, arrastada por 1 quilômetro pelo ex-namorado, a ex-companheira baleada a queima-roupas e a família que morreu após o homem incendiar o barraco onde viviam mãe e filhos. Então, ela traz essa discussão de uma cultura da violência. Os episódios registrados em várias regiões do país não são isolados, revelam uma cultura da violência alimentada por discursos misóginos que se espalham nas redes sociais e ganham força, sobretudo, entre jovens. Influenciadores que promovem a lógica do macho alfa, o controle sobre o corpo das mulheres e relação baseadas no medo e na submissão funcionam como combustível para essa escalada. A crise é criminal, mas também cultural, social e política. Os indicadores reforçam a gravidade do momento. Segundo o relatório anual socioeconômico Mulher, em 2024 o país registrou 1.450 feminicídios, configurando um recorde histórico. E eu aqui estou falando dos feminicídios que foram apurados e julgados. No estado de São Paulo, a situação é alarmante. Foram 207 feminicídios entre janeiro e outubro de 2025, um aumento de 8%. E a capital registrou seu pior índice desde o início da série histórica em 2015, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Especialistas alertam que esse salto reflete não apenas falhas na rede de proteção e dificuldades no acesso a medidas protetivas, mas também a revalorização de posturas autoritárias e machistas ampliadas no ambiente digital. Na América Latina e Caribe, foram pelo menos 3.828 mulheres vítimas de feminicídio ou morte violenta por razão de gênero, segundo a tipificação legal em cada país em 2024. Os dados são do Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe, que também indicam que as maiores taxas de feminicídio se observam em Honduras, com 4,3 registros por cada 100 mil mulheres, e as menores no Chile, que é 0,4 registro por cada 100 mil mulheres. Mas as mulheres reagem, organizam o Levante Mulheres Vivas, que acontece também no contexto dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e um dia após o Dia do Laço Branco, todo 6 de dezembro, data que marca o Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, convocando os homens a assumirem papel ativo na prevenção e no combate à violência de gênero. O Levante reforça esse chamado ao lembrar que a transformação não será possível sem o engajamento dos homens e o compromisso coletivo com a igualdade e a vida. A mobilização convoca a sociedade às ruas hoje, domingo, dia 7, com atos em diversas cidades, especialmente nas capitais, para exigir políticas efetivas e reafirmar a urgência da proteção das mulheres. Só as cidades de Porto Alegre, Belém, Joinville e Cuiabá realizaram suas mobilizações no sábado, dia 6, né? E Salvador vai realizar esse evento no domingo, dia 14, na próxima semana, né? E ainda mais, né, tem aqui uma educadora que também dá a sua opinião com relação a isso, né? Para Helena Frida, educadora popular, produtora cultural, integrante da Coordenação Nacional do Levante, o movimento exige ruptura e coragem. Segundo ela, o Levante surge em um dos momentos mais devastadores para nós, mulheres. Há um sentimento coletivo de limite, de que não dá mais para seguir como se fosse normal esse tanto de violência, afirma ela. Ela lembra que o país ultrapassou apenas este ano a marca de 1.000 assassinatos de mulheres por razão de gênero. Segundo ela novamente, a expectativa é que o Levante seja um marco, um grito que não pode ser ignorado. O movimento quer produzir impacto político, emocional e simbólico. Segundo ela, a potência está na imagem das mulheres ocupando as ruas para dizer o que é óbvio: queremos viver. Queremos garantir a vida das mulheres e que isso seja prioridade, não só para nós, mas para os homens, as organizações, os coletivos, destaca Frida. Enquanto o país enfrenta a propagação da misoginia e a normalização da brutalidade, o Levante Mulheres Vivas se afirma como uma convocação urgente para frear o ódio, fortalecer as redes de proteção e reivindicar políticas públicas que sustentem a vida. Segundo ela, queremos seguir de pé, vivas e organizadas, resume Helen Frida. É hora de todas e todos estarem nas ruas entoando essa bandeira, Mulheres Vivas. Essa foi a reportagem publicada pela agência Pulsar, né? uma notícia que traz também essa ideia de que as pessoas têm que se integrarem e têm que se apoiarem, né, contra toda essa situação urgente de feminicídio, não somente no Brasil, mas na América Latina. Você está no Espaço Aberto, seu programa brasileiro, aqui na Rádio Dryclan, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
E essa foi a canção Apesar de Você, com Chico Buarque, né? Nada melhor do que essa canção para trazer esse grito de revolta, né? Essa situação toda do feminicídio que acontece no Brasil, né? Como a gente viu na notícia anterior, mais de 1.000 casos, ou seja, que houve uma crescente dos casos de feminicídio no Brasil. E isso tem que ser debatido, tem que ser trazido aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que você pode ouvir o Espaço Aberto durante uma semana. O nosso programa fica gravado aqui no site da Rádio Dryacland. Você só precisa ir no rdl.de e lá você vai ver que tem numa barra lá no lado direito, você vai encontrar a Mediatek e lá tem também o nosso programa gravado que você pode tanto ouvir como pode fazer o download e ouvir em outro momento. Então não perca essa chance de ouvir nosso programa, mesmo que você comece um pouquinho depois ou não consiga ouvir o nosso programa ao vivo, você pode ir lá fazer o download ou então ouvir o nosso programa no site da rdl.de. E lembrando que você também pode fazer parte aqui da família Espaço Aberto. Se você quer participar, seja com a produção do programa, com as canções, com a pauta, quer estar aqui do lado, de repente, para ver como é que apresenta o programa, então você seja muito bem-vindo. É só entrar em contato com a gente através do e-mail espacoaberto@rdl.de, espacoaberto@rdl.de, e se identificar, dizer que quer, de repente, conversar com a gente e trazer aqui como você gostaria de participar desse programa, né? Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, né, no Facebook e também no Instagram. Pode também entrar em contato com uma das pessoas aqui que fazem parte do Espaço Aberto e vir aqui fazer uma experiência com a gente. É uma experiência muito boa, é um programa independente, é um programa que é feito de forma voluntária, ninguém ganha nada além do prazer e da experiência de estar aqui produzindo e também participando com a propagação da língua portuguesa, da cultura, da notícia, da música. Então, sem dúvida, é uma experiência fantástica. Uma vez parte do Espaço Aberto, sempre parte do Espaço Aberto. É, independe de onde você estiver, né? Como eu que moro agora na Escócia e quando tenho a oportunidade estou aqui com vocês apresentando o programa Espaço Aberto. Nós vamos voltar a ouvir um pouco mais de música e logo mais a gente volta aqui com mais notícias do Brasil. Você está no Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na Rádio Dryekland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia.
Outro modo, preciso mais de mim que de você. Andei lendo a vida de outra maneira, preciso menos dar e mais receber. Preciso ao menos compreender que eu não fui a razão do seu desespero. Não fui eu que disse adeus primeiro. Nas manhãs de frio, eu esquecia de aquecer meus próprios pés. Teu prato era vazio, eu preenchia de sonhos tantos canapés. Fazia uma canção de amor, cantava até você sorrir do nada. Não fui eu que disse a palavra errada. Mal assim de mim. Agora quem não quer de novo sou eu, sou eu, sou eu. Que sejas bem feliz como eu. Nos seus tropeços, em nome do seu bem-estar. Fui feliz, confesso, enquanto o resto eu não mereço a coisa como está. O que eu mereço é amar alguém que valorize minhas atitudes, alguém que sobretudo não me use. Agora você diz que me entendeu, que já não pensa mal assim. Agora quem não quer de novo sou eu, sou eu, sou eu. Que sejas bem feliz como eu te fiz. Que sejas mais feliz do que eu.
Você está no Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na Rádio Dryekland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia. E você acabou de ouvir a canção Palavra Errada com a Isabelle Taviani. Uma outra notícia muito interessante que nem foi muito divulgada pelas mídias sociais, mas que eu quero trazer aqui para todos os nossos ouvintes, é com relação à Universidade Indígena e do Esporte. Né? O governo federal anunciou o projeto de criação de Universidade Indígena e do Esporte. O presidente Lula lembrou do papel do Estado na garantia dos direitos dos povos indígenas. A iniciativa da Universidade Federal Indígena é uma demanda histórica das organizações de povos originários e foi construída ao longo de um processo de escuta e participação com quase 3.500 pessoas envolvidas em 20 seminários temáticos organizados pelo Ministério da Educação e o Ministério dos Povos Indígenas, segundo foi anunciado no ato de apresentação. Participaram do planejamento representantes de 236 povos indígenas e autoridades e professores de universidades, especialistas e funcionários nas áreas respectivas. A Universidade Federal do Esporte terá sede em Brasília e atuação em rede com entidades educativas em todo o Brasil. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou da demanda histórica dos povos originários e sintetizou a importância de criar a UNINID. Segundo o censo do IBGE, a presença de indígenas nas universidades saltou de 9 mil em 2011 para 46 mil em 2022, explicou a ministra. Ela ainda salientou que esta universidade será aberta a todos, mas será conduzida por uma gestão administrativa e pedagógica indígena, permitindo que circule entre sua estrutura um fluxo genuíno de ideias, saberes e práticas dos povos indígenas de todo o país. Uma universidade gerida e liderada pelos povos indígenas vem romper com esse ciclo de apagamento da memória, vem revitalizar as línguas e reconhecer o valor das medicinas, filosofias e ecologias indígenas, validando e valorizando nossos saberes, explicou a ministra. Em publicação no Instagram, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil afirma que educação indígena não é favor, é direito, é reparação histórica e é projeto de futuro. Seguiremos vigilantes para garantir que essa universidade seja construída com a participação direta dos povos, com orçamento, autonomia e respeito à diversidade de cada nação indígena. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a Universidade Federal Indígena terá sede na capital federal, Brasília, mas com atuação em rede, junto a outras universidades federais. Os cursos previstos para dar início às atividades também foram escolhidos a partir do processo de construção. As primeiras turmas poderão se inscrever já em 2027 em cursos de graduação e pós-graduação com gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, agroecologia, promoção das línguas indígenas, saúde, direito, engenharias e formação de professores, dentre outras. Então, essas são as linhas da graduação, né, que vai ter nessa universidade indígena e também terá a linha de pós-graduação nessas mesmas áreas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que é dever do Estado executar ações para garantir e defender os direitos conquistados pela sociedade. Segundo o presidente, cabe a nós, Estado brasileiro, cuidar para que vocês não sejam violentados na sua cultura, nos seus direitos, nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos de produzir as coisas que vocês querem. Cabe ao Estado servir aos indígenas e não se servir deles, disse o presidente. Então essa é uma notícia muito, muito boa. Já é mais que hora de ter uma universidade, um centro de saber no Brasil que possa reconhecer esses outros saberes, né, que não são saberes europeus, ocidentais, né, mas são saberes brasileiros, né, na sua originalidade, né, e muito interessante saber que vai, que vai existir essa universidade, que já a partir de 2027 as pessoas vão poder já se matricular, né? Uma universidade, como foi dito aqui, que, não, que é uma universidade gerida por indígenas, né? por lideranças indígenas, com financiamento autônomo, né? E gerida por elas, mas não somente direcionada a indígenas, ou seja, é uma universidade que todo brasileiro pode fazer parte, mas é uma universidade que vai estar focada no reconhecimento desses saberes, dessa cultura, né? Então, como foi dito aqui anteriormente, eu vou repetir para vocês, né? Os cursos de graduação e pós-graduação serão em gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, agroecologia, promoção das línguas indígenas, saúde, direito, engenharias e formações de professores, né? Dentre outras áreas de saber que serão abertas para a graduação e pós-graduação. Então, sem dúvida, uma iniciativa urgente, né, para que possa se promover no Brasil a cultura, né, e se possa trazer até para nós mesmos, enquanto brasileiros, o reconhecimento de um saber que nem sempre nós tivemos acesso a ele, né? Ou seja, as tradições indígenas, a cultura indígena, a língua indígena também é uma coisa, né, que para nós, como colonizados, né, não tivemos ainda muito acesso a isso. Então já é mais que hora para que a gente possa descobrir uma brasilianidade que nós não tivemos acesso na construção do nosso país enquanto uma colônia, né? Então, sem dúvida, é um movimento, né, de descolonização do saber, da língua, da cultura, né? E, sem dúvida, uma excelente iniciativa. Você está no Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreikland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia.
Meu coração ligeiro navega nos mares da grande ilusão. No balanço luz, no balanço que ela produz ao passar do salão. Na boca palavra, nos olhos molhados, no cheiro de sua flor. Clareou o dia e logo esse dia eu fiquei a pensar no amor. No amor. No amor. A minha caixa torácica, mastigo o mundo, transformo o sol. Corações e cubos de gelo, de plástico, espalho no lençol. Dentro da minha caixa torácica, eu guardo um grito pra você. Nada mais, não mais que o seu nome. E o que podia ser? Meu coração ligeiro navega nos mares da grande ilusão. No balanço luz, no balanço que ela produz ao passar do salão. Na boca palavra, nos olhos molhados, no cheiro de sua flor. Clareou o dia e logo esse dia eu fiquei a pensar no amor. No amor. Gelo de plástico, espalho no lençol. Dentro da minha caixa torácica, eu guardo um grito pra você. Nada mais, não mais que o seu nome. E o que podia ser? Coração ligeiro navega nos mares da grande ilusão. No balanço luz, no balanço. balanço que ela produz ao passar no salão. Na boca a palavra, nos olhos molhados, no cheiro de sua flor. Clareou o dia e logo esse dia eu fiquei a pensar no amor. No amor. E o meu coração ligeiro navega nos mares da grande ilusão. No balanço luz, no balanço que ela produz ao passar no salão. Na boca a palavra, nos olhos molhados, no cheiro de sua flor. Clareou o dia e logo esse dia eu fiquei a pensar no amor.
E essa foi a canção O Grito, com Júnior Almeida. Estamos quase chegando aqui ao fim do nosso programa Espaço Aberto. Eu quero trazer para vocês uma outra notícia que também não foi muito foco das mídias sociais brasileiras, mas é uma notícia que eu acho interessante também trazer aqui para vocês com relação ao nosso inesquecível, o nosso, vamos dizer assim, propriedade de orgulho brasileira, que é o nosso querido Paulo Freire, né? O Paulo Freire continua vivo, continua sendo discutido, né? Continua sendo uma autoridade em educação, em inclusão, né? Então, vamos lá para uma notícia que saiu aqui também divulgada pela agência Pulsar Brasil, né? Esperançar com Paulo Freire. Como o legado do patrono da educação brasileira pode ajudar a enfrentar os desafios da era digital. Livro lançado pelo Instituto Ubisqua, em parceria com a Universidade Britânica, reúne textos de Ailton Krenak, Frei Beto e autores de 11 países. Ainda faz sentido falar de Paulo Freire nos dias de hoje? De que maneira a obra e o pensamento de Freire podem nos ajudar a enfrentar os desafios da era digital? Essas são algumas das perguntas que inspiraram o livro Esperançar com Freire, Reflexões sobre Comunicação e Mundo Social, lançado em agosto pelo Instituto Ubisqua, em parceria com o Instituto de Mídia e Indústria Criativa da Universidade de Loughborough, em Londres. Editada e organizada pelos pesquisadores Ana Cristina Suzina e Thomas Tufte, a obra reúne textos de autores e autoras de 11 países, como Anita Gurumurthy, da Índia, Kevin Wilkins, dos Estados Unidos, Heriberto Guiolinga, do Equador, Linier Monoioso, da Austrália, e Colin Cassie, da África do Sul. Do Brasil, o livro conta com as contribuições do frade e escritor dominicano Frei Beto, o ativista e escritor indígena Ailton Krenak e a pesquisadora e militante dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, Maiara Lima, além do presidente do Instituto Ubisqua, José Barbosa, que assina o prefácio da coletânea. De acordo com os organizadores, a obra foi produzida a partir das reflexões compartilhadas durante o seminário online Centenário de Paulo Freire, Sete Conversas para Inspirar os Próximos 100 Anos, realizado em 2021, ano em que o pensador completaria 100 anos. Segundo Ana Cristina Suzina, longe de qualquer saudosismo, o evento e agora do livro busca justamente debater a pertinência e relevância do pensamento freiriano diante dos dilemas das sociedades atuais e futuras. Segundo ela, a gente teve cerca de 1.000 participantes de mais de 40 países no seminário e todas as pessoas que estavam ali não tinham dúvida de que a obra de Freire tem uma relevância histórica. Existia um reconhecimento de que ela foi e continua sendo importante para as sociedades. Mas a gente propôs fazer 7 conversas no marco de 100 anos do nascimento de Paulo Freire para pensar os próximos 100 anos, explicou a professora, a agência Pulsar, né? Então, é imensamente fantástico a gente perceber que o Paulo Freire tem uma relevância tão grande, né, para o mundo todo. Ele revolucionou a forma de pensamento, de como as pessoas devem ser educadas, né? E aprender a se alfabetizar, ou seja, aprender a ler e escrever, não é somente uma questão técnica de juntar palavras. Essas palavras têm um significado na mente, na experiência das pessoas. Então, a grande pegada do Paulo Freire foi justamente buscar elementos do dia a dia das pessoas para aprender esses códigos, essas palavras, né, que representam aquilo que elas sabem, mas não sabem como aquilo se traduz em uma palavra. Ou seja, as pessoas têm esse grande exemplo que o Paulo Freire trouxe, né, que as pessoas, quando são alfabetizadas, né, as pessoas do campo, elas têm que entender o que é um tijolo, como é que se escreve a palavra tijolo. Né? Elas sabem o que é um tijolo, elas sabem o que é uma manga, elas sabem o que é uma fruta. Então, é trazer esse conhecimento coletivo e traduzir ele nas palavras, né? Então, daí é uma outra dimensão que se abre para as pessoas, né? Então, Paulo Freire, sem dúvida, tem uma importância muito grande ainda na forma de comunicação e na forma de reflexão, né? Essa ideia que ele trouxe, né, do pensamento crítico, né, de aprender através da compreensão crítica das coisas, né? Então, sem dúvida, é um livro que traz aqui muita, muita reflexão, né? E é uma sugestão aqui para os nossos ouvintes do Espaço Aberto, né? O livro se chama Esperançar com Freire, Reflexões sobre Comunicação e Mudança Social. Vamos então aqui mais de música e logo mais nós voltamos com o Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreckland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia.
Falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais pura beleza. Jaz, a luz de um grande prazer é irremediável. Neon, quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapida, o sonho até gerar o som, como querer Caetania.
Estamos chegando no final desse nosso programa de domingo, do Espaço Aberto desse domingo. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Fique com a gente, ouça o nosso programa, divulgue o nosso trabalho e venha participar aqui com a gente. Espaço Aberto é o seu programa brasileiro aqui na Rádio Dracland 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Foi um prazer estar aqui com vocês, Clécio no microfone, e espero que você esteja com a gente no próximo domingo de 11 ao meio-dia. Então, até a próxima e vamos com mais música.
Não foi à toa, não. Sempre me lá o topinho, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, planos são incríveis, ramalhos do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Pacato cidadão, pacato da civilização. Pacato cidadão, pacato da civilização. Ô pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sempre da utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E trazer a vida inteira pra no chão, incríveis trabalhos do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder? Qualquer coisa que se queira, saber querer. Ô pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sempre me dá utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, plano chão, incríveis trabalhos do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje, tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, perder a amizade. Pacato cidadão, pacato da civilização. Pacato cidadão, pacato da civilização. Foi à toa, não. Sempre me dá utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não.